Capítulo 3: Perdas Irreparáveis. Pegaram o primeiro voo para Los Angeles. A quarta esposa do Dr. Amadeus os acompanhava. Quando chegaram ao hospital, Marco Polo avistou o filho de longe. Correram um ao encontro do outro. Choraram juntos. Foi um momento emocionante que comoveu a todos que estavam por perto. Em seguida, estendeu as mãos para Dr. Amadeus, que o cumprimentou formalmente. Como está a mamãe? Estou aguardando as últimas notícias, disse Marco Polo. Surgiu o Dr. Mateus, vindo da UTI. Combalido, aproximou-se do menino com os olhos úmidos. Esfregou as mãos na cabeça. Olá, Lucas, e deixou escapar uma lágrima. Mamãe morreu? Sinto muito. O pneumologista respirou fundo e meneou a cabeça, confirmando. Depois pediu algo impossível para um filho que acabou de perder um dos pais. Seja forte. Você tem todo o direito de chorar, filho. Chore sem medo, disse Marco Polo, devastado. Não, não, eu quero a minha mãe. O pai de Ana, Dr. Amadeus, retirou-se, trêmulo. Foi para um hotel e se entupiu de tranquilizantes, como sempre fazia quando enfrentava algum problema. Interiorizar-se e pensar na vida dava-lhe pavor. Marco Polo levou o filho para ver o corpo, e ele abraçou a mãe. Mamãe, por que você se foi? Balbuciava Lucas repetidamente, beijando-a. No dia seguinte, aconteceu o velório. Era um dia ensolarado, mas profundamente triste. E não apenas Lucas chorava. Mais de 200 crianças e adolescentes que viviam nos quase 20 orfanatos de que Ana cuidava choravam a sua morte. Cada grupo de meninos e meninas abandonados trazia um cartaz. Um dizia: Você foi embora, mamãe, mas viverá para sempre dentro de nós. Orfanato Santa Clara. Outro dizia: Nossos pais nos abandonaram, mas seu coração nos acolheu, Ana. Você é inesquecível. Orfanato Los Angeles. Outro dizia: Obrigado por ter dado o melhor que você tinha para os que pouco tinham. Te amamos. Orfanato Hijos de Maria, San Diego. Marco Polo era abraçado não apenas por Lucas, mas por todos os seus filhos adotivos. Foi o velório mais emocionante que aquele cemitério já havia presenciado. Apesar do cenário marcadamente triste, Marco Polo homenageou a esposa. Ana foi minha eterna namorada. Viver ao seu lado foi um privilégio. Era gentil, generosa, paciente e tolerante. Soube suportar os capítulos mais importantes de sua vida nos momentos mais desesperadores de sua história. Lucas também falou: Mamãe morreu tão cedo, mas ela viverá para sempre dentro de mim. Ela me amou, acolheu, foi paciente, foi. E não conseguiu mais proferir suas palavras. Em seguida, o religioso teceu as suas: Ana é como uma daquelas raras flores que nascem no jardim da humanidade e prematuramente são colhidas. Ela procurava a assinatura do autor da vida nas entrelinhas da existência. Era um ser humano e uma profissional notável. Há alguns dias ela nos deixou uma mensagem por escrito para ser lida caso partisse. E dizia assim: Por mais longa que seja, a vida extingue-se rapidamente no parêntese do tempo. Deslumbrar-se com ela é a maior responsabilidade de todo mortal. Lucas e Marco Polo, meus queridos, vou amá-los para sempre, mesmo que meus olhos estejam fechados. A todos os meus filhos adotivos dos orfanatos e meus queridos amigos e amigas, não chorem por mim. Se mereço ser honrada por todos vocês, honrem-me sendo mais felizes. Honrem-me deslumbrando-se com a existência, pois a vida é um grande teatro e a morte é apenas um ato. Continuarei encenando o meu texto na eternidade. Beatrice, Júlia e Hillary choravam sem parar. Ao ouvirem essas palavras, bateram longas palmas em homenagem à sabedoria da amiga Ana. Todos os presentes a acompanharam. Honraram Ana com o cálice da alegria. Durante a saída do velório, o Dr. Amadeus se aproximou de Marco Polo. Parecia que finalmente aquele homem idoso quebraria sua máscara e se curvaria em generosidade. Mas foi um engano. Olhando para as crianças dos orfanatos, ele disse com arrogância: "Você e minha filha fizeram coisas interessantes, mas não se esqueça, Dr. Marco Polo. Se a vida é um teatro, você abreviou a peça da existência da minha filha. Você não colocou Ana na mão dos melhores médicos. Investigarei sua conduta." Depois beijou o neto na testa e saiu sem dizer mais nada. O multimilionário partiu para seu cárcere, um enorme palacete em Miami, rodeado de pessoas pagas para falar todos os dias que ele era um grande homem. Sociopatas financeiros não têm amigos, mas bajuladores. Um ano depois, Marco Polo era professor na Faculdade de Medicina e de Psicologia. Apesar de ser um intelectual aplaudido, não escondia suas falhas debaixo do tapete da intelectualidade. Certa vez estava na sala dos professores do Departamento de Psicologia com o Dr. Robert, um renomado psicólogo, professor na mesma instituição. "Como está Lucas?" perguntou o amigo. "Continua usando drogas", disse Marco Polo, levando as mãos à cabeça. "Ai, amigo, sinto muito." Me angustia ouvir a variação da famosa frase: "Médico, cura a ti mesmo." Para: "Psiquiatra, cura teu próprio filho." Ele é resistente ao tratamento? Lucas já passou por 5 psicólogos e 3 psiquiatras, mas sempre acaba desistindo, disse Marco Polo. "Tento ajudá-lo, mas é difícil. Ele é um cofre, não se abre. Precisa se reinventar, mas sua motivação é insustentável. Quando entra nas janelas traumáticas, fecha o circuito da memória e prefere se punir, sente-se impotente, esquece de tudo." O Dr. Robert procurou levar esperança para o Marco Polo, alguém que ele admirava e que o ajudou em sua formação. Todavia, era difícil ajudar o próprio mestre. Então, o Dr. Robert lhe disse: "Você é um excelente psiquiatra, treinou muitos de nós. Tenho certeza de que, de alguma forma, vai conseguir ajudar o seu filho a dar a volta por cima." Marco Polo respondeu: "Sonho dia e noite com isso, mas tenho medo de perdê-lo." Depois respirou profundamente e comentou: "É difícil aceitar o fato de que ajudei inúmeros pacientes, treinei psiquiatras e psicólogos, mas falhei na hora de cuidar de quem estava em meus braços." Dr. Robert disse: "Você desenvolveu uma teoria sobre o funcionamento da mente. Sabe melhor do que ninguém que não temos controle sobre o processo da formação da personalidade. Psiquiatras, psicólogos, líderes e celebridades também formam filhos doentes. Não se culpe, Marco Polo. Você sempre foi um pai presente e amoroso." Marco Polo disse: "Pais presentes também falham. Não falhei em dar amor nem em apoiar meu filho, mas fracassei em oferecer ferramentas para ajudá-lo a ser autor da própria história." "Todos nós falhamos nesse quesito", lamentou Dr. Robert. "Infelizmente, só desenvolvi essas ferramentas quando ele já era adolescente. Meu filho não sabe gerenciar sua ansiedade e nem proteger a sua mente." E Dr. Robert perguntou: "E quem sabe, Marco Polo, quantos psiquiatras e psicólogos sabem proteger a própria emoção? São ótimos para os outros, mas se esquecem de si mesmos. Meus filhos também cresceram com dificuldades. Laura é consumista e Pedro é agitadíssimo." Marco Polo disse: "Ensinamos valores como ética e honestidade e achamos estupidamente que isso é suficiente. Atiramos nossos filhos na cova dos leões, nessa sociedade estressante, sem habilidades para sobreviver. A humanidade tornou-se uma fábrica de loucuras e nós somos seus construtores." De repente, seu celular tocou. Era alguém informando o paradeiro de Lucas. Marco Polo havia contratado um detetive para saber onde e com quem o filho comprava drogas. "Como? Onde o Lucas está?" disse Marco Polo agitado no telefone. Então saiu apressado, sem nem conseguir se despedir do amigo. Pegou o carro e, dirigindo com rapidez, foi até uma região perigosa, onde imperava uma rede de tráfico. Não sabia que o seu filho conhecia traficantes perigosos. Havia falado com o chefe de polícia da região durante o trajeto. Sei onde meu filho está. Chegando lá, entrou numa casa mal iluminada, havia prostitutas no local. Várias pessoas estavam usando drogas, algumas deitadas no chão, dopadas. De repente, chegou a uma sala onde alguns traficantes discutiam seus negócios. Eles ficaram tenso com a presença do intruso. Marco Polo fechou rapidamente a porta e continuou a procurar o filho. Subitamente, a imagem que o pai jamais imaginaria presenciar. Lucas estava estendido no chão com crise convulsiva. Seus olhos estavam virados, a boca espumava e seus membros tinham espasmos. Ele estava sofrendo uma overdose. Filho, filho! Gritou desesperado. Subitamente, Lucas teve uma parada cardiorrespiratória. Estava morrendo. Lucas, meu filho, não morra! Disse Marco Polo chorando. Deu um soco no peito de Lucas para tentar ressuscitar seu coração, mas ele não voltou. Começou a massagear seu tórax com força e em seguida fez respiração boca a boca. Havia perdido a esposa de forma trágica e agora estava perdendo o filho de forma calamitosa. Nesse ínterim, a polícia chegou ao local e começou a caçar os traficantes. Marco Polo continuava suas manobras. Felizmente, o coração de Lucas voltou a bater. O garoto tossiu. Marco Polo abraçou forte e mais uma vez derramou lágrimas. Pai, o que aconteceu? Disse Lucas em voz baixa. Você voltou, meu filho, você voltou, disse, tentando enxugar as lágrimas enquanto segurava a cabeça de Lucas junto a seu peito. Levantou lentamente e, com o apoio de um policial, começou a levá-lo para o carro. Os traficantes passaram por eles algemados, uivando de raiva. Foram apreendidos 10 quilos de cocaína e milhares de pedras de crack. O chefe do tráfico, fitando Marco Polo, sentenciou: Nenhum lugar desse planeta é longe demais para eu encontrar você. O psiquiatra continuava apoiando Lucas. Ficou temeroso, mas o chefe de polícia, que era seu amigo, lhe disse: Não se preocupe, doutor, eles sempre dizem isso. Em seguida, os traficantes foram empurrados pelos policiais para os carros. Lucas foi internado num hospital geral. Uma vez restabelecido, pediu para o pai: Pai, eu quero ser internado numa clínica especializada. Você já foi, meu filho. Não adianta apenas se isolar. Você tem que querer se tratar. Tem que desejar mapear os fantasmas que o assombram. Não tenho controle, pai. Desta vez eu quero, eu preciso. E assim, pela segunda vez, ele foi internado. Passaria 3 meses longe de tudo e todos, mas não dos vampiros emocionais que estavam nos porões de sua mente. Precisaria deixar a luz da razão penetrar nos solos inóspitos de sua psique para poder biografar sua história e não ser biografado por seus traumas.